Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. Hoje eu te convido para abraçar o curso de jornalismo. Na mesa de som, Benet Ribeiro, participando ainda aqui da nossa equipe, o Thales Almeida, Gilberto Rocha Júnior, direção da Rádio USP, Dagoberto Alves. Produção e apresentação do Abrace, eu, Miriam Ramos. No programa de hoje, a participação da Luciana Delfini, da Pró-Reitoria de Graduação, logo mais. E o programa Abrace uma Carreira é transmitido pela Rádio Educativa da Universidade Estadual de Londrina, a Rádio UEL, dirigida pelo nosso parceiro Osmani Costa. Ancorando o programa de hoje, eu tenho aqui um convidadíssimo. Ele é o professor Luciano Victor Barros Maluli, do Departamento de Jornalismo e Editoração ECA-USP. Ele fez jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, pós-doutorado na Universidade do Minho, em Portugal, é professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, com ênfase em radiojornalismo e jornalismo esportivo, com quem eu tenho o prazer de falar hoje. Tudo bem, professor Maluli?
Tudo bem, Miriam. Muito obrigado pela participação. Fiquei até emocionado agora, porque Londrina foi onde eu estudei e foi a primeira rádio a me dar uma voz.
Puxa, você conhece Osmani Costa?
Conheço, que um professor maravilhoso.
Mandar um abraço para ele.
Para ele, para todo o pessoal de Londrina, certo? Que é uma cidade que eu amo de paixão.
Ai, lindo lá, né? Adoro. Hoje nós temos aqui a honra também de receber o ex-aluno da ECA-USP. Ele é escritor, desenhista. Agora, em 2019, ele faz pós-doutorando na ECA-USP. E o professor é também professor da Universidade Federal de Uberlândia, o Rafael Venâncio. Prazer te conhecer, Rafael. Seja muito bem-vindo.
Prazer, sempre bom estar aqui na Rádio USP. Em boa companhia, temos uma hora aí para falar sobre jornalismo, que é a nossa paixão, né?
Pois é, pois é. Vamos começar com o craque no assunto, né, professor Maluli? Como é o curso de jornalismo da Universidade de São Paulo?
Hoje o curso, ele tem uma divisão entre as disciplinas básicas, teóricas, né, e as disciplinas práticas, voltadas justamente para os meios de comunicação, como rádio, TV, internet, impresso. A gente tem lá o Jornal do Campus, um jornal que é distribuído na comunidade. E também hoje uma preocupação muito grande, latente disso, além das produções dos jornais, dos veículos, é justamente com o conteúdo e com a ética dos alunos, né? Essa talvez seja o grande viés hoje. Numa época que se fala muito de fake news, de pós-verdade, há uma grande preocupação na formação hoje do jornalista, mas também do cidadão, né? Jamais o jornalista ele pode cair nesse mundo hoje de fantasias, de ideias fantasiosas, né? Da discussão, de esquerda ou de direita, mas um lado que às vezes você foge de assuntos centrais como a saúde, a educação e o emprego. Que o emprego hoje é algo que a gente tem, sabe, muita preocupação no Brasil, aumentando esses índices. E o jornalismo tem que estar aonde que o povo precisa. Então, essa é a nossa grande preocupação hoje.
Falando em emprego, a gente já tem aqui a participação do ouvinte Leandro Silva Lemos. Ele tem 17 anos, me enviou um e-mail dizendo: sou estudante do bairro de Santana e do Colégio Dervila Alegretti. Tenho vontade de ser jornalista, mas meus pais desaconselham porque parece que o curso não tem mais diploma superior. É verdade, professor Maluli?
Não, pelo contrário. Justamente a gente tem o diploma e veja só, profissões como publicidade, por exemplo, não exige, muitas empresas não exigem o diploma. Porém, quando você vai prestar um concurso, ou as empresas que têm uma qualidade melhor, sempre exigem do cara o diploma. E hoje nós não discutimos mais na nossa profissão só o diploma, nós discutimos a formação. Então, a escola, a maioria dos países do mundo, você não tem necessidade do diploma, mas você tem necessidade da formação, você passou por uma escola. E essa formação que é essencial. A gente precisa ter conhecimento. É engraçado que quando a gente é jornalista, você vai na casa de um tio, o tio fica brincando com você. Você sabe quem é o presidente de Portugal? Você sabe quem é o presidente não sei o quê? Como que você não sabe? Você é jornalista? Então, o jornalista, como dizia o velho Antônio Maria, quando teve o atentado na época da ditadura de Getúlio, e quebraram as mãos de alguns jornalistas, ele disse assim: coitados, eles pensam que os jornalistas escrevem com as mãos. Então, o jornalista é um cara para pensar, e é um amplo um amplo espaço. Hoje, com o Rafael vai falar daqui a pouco, do podcast, da produção independente de textos, o rádio, ampliando o rádio, ganhou com o universo digital, a televisão, as mídias sociais, é um outro tipo de jornalismo. Pelo contrário, não só tem diploma, como tem espaço de trabalho. A gente vai falar daqui a pouco do esporte, que é um ambiente enorme de trabalho, porque esporte não é só futebol.
Pois é, você falou em rádio, né, professor? A Heloísa estava me contando, Heloísa Granito, produtora do Via Sampa, que ela comprou um rádio. Eu falei, Helo, como que é o seu rádio? O rádio não tem mais pilha, é um rádio... Esse rádio aqui, né, a gente está falando. Então, os professores só dão uma olhadinha. É entrada USB, que isso não é nenhuma novidade, tem nos carros em todos os lugares, mas não tem pilha e também no dial... Só tem FM. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças que esse mundo digital está carregando a gente, essas mudanças, professor Rafael, então, da Universidade Federal de Uberlândia.
Antes, já que o Luciano mandou um abraço para Londrina, vamos dar um abraço para Santana, que eu sou do bairro de Santana, né? Já que fica tudo em casa esse tipo de processo. Então, eu acho que a questão é muito interessante, né? A gente tem hoje, minha mãe é uma pessoa que ama a rádio e ela ouve no celular. Ela já adaptou isso, né? Hoje em dia, até a maior parte do consumo, mais do que esses aparelhos, né? Os ouvintes não podem ver, mas podem nos ouvir a nossa descrição. Mais do que esses aparelhos que a gente coloca, esses pequenos microsystems, hoje em dia, a maior parte do consumo sonoro de jornalismo e de informação é por via celular. Seja captando as emissoras FM e AM por forma de streaming ou os famosos podcasts que a gente colocou. E isso é uma coisa que é muito interessante. Cada vez mais o consumo do Brasil de algo que já existe há quase 15 anos por aí está aumentando. Grandes comentadores políticos, grandes comentadores esportivos, tudo, fazem uma articulação entre o Twitter e o podcast para ouvir. Essas mudanças do rádio são cruciais. Isso significa que o rádio vai morrer? Não. O rádio vai se reinventar. A gente colocou essa questão das mãos presas, quebradas. Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos é, enquanto tiver alguém que queira falar e pessoas que queiram ouvir, haverá um jornalismo sonoro, seja no rádio, seja no podcast, será de qualquer forma.
Maravilha. Professor, vamos mostrar para os ouvintes, você coordena uma equipe de jornalistas, né? E a gente trouxe um material, e aliás o professor é super premiado. Vamos falar do que você escolheu para a gente ouvir agora?
A gente vai ouvir primeiro, a gente vai ouvir duas partes, aquilo que é belo e aquilo onde a gente precisa estar. A gente também precisa mostrar a cidade, onde as pessoas passam. Eu trouxe uma crônica onde os alunos trabalham com áudios, eles vão visitar os lugares, acabam captando os áudios, onde há um processo de criação. A gente vai ouvir uma crônica da Letícia Fuente sobre a Estação da Luz.
De São Paulo, há um cantinho que parece ter parado no tempo. Mais precisamente, em 1867, quando foi inaugurada a Estação da Luz, que completa 150 anos. Localizada no centro da maior cidade da América Latina, o movimento na estação é intenso, mas ainda é possível sentir sua atmosfera antiga, evidenciado por uma arquitetura monumental e grande importância histórica.
Estação Terminal Luz. Transferência para linhas 7 Rubi e 11 Coral da CPTM e com a linha 1 Azul do metrô. Solicitamos que desembarquem nesta estação.
Quem vem pela linha amarela do metrô, logo percebe um contraste. No subterrâneo, o metrô, transporte mais moderno da atualidade, com luzes artificiais e propagandas espalhadas por todos os cantos. Na superfície, a estação do trem, iluminada pela luz do sol durante o dia e por poucas lâmpadas antigas durante a noite. Ao sair do metrô, o passageiro caminha quase sendo carregado pela multidão, atravessa corredores infinitos e sobe as escadas rolantes a passos rápidos. Alguns seguem em direção à rua, talvez para fazer compras na José Paulino, visitar a Pinacoteca de São Paulo ou admirar o Museu da Língua Portuguesa, que mesmo fechado ainda pode ser apreciado de fora. Outros vão para a Praça da Luz, se reunir com a família em uma tarde de sábado ou caminhar entre as árvores. Carros e ônibus passam em frente à estação. Na plataforma do trem, um barulho constante de máquinas funcionando ecoa pela estrutura antiga. Uma voz anuncia, quase de maneira incompreensível, o atraso do trem com destino a Guaianazes. Passageiros esperam impacientes. Em frente a eles estão os trilhos de ferro, rodeados de pequenas pedrinhas negras. E as vibrações do chão anunciam, finalmente, a chegada do trem. As portas se abrem, todos entram, depois se fecham e vão embora. Para aqueles que passam apressados, é difícil entender a beleza histórica dessa estação. Mas para aqueles que param e observam, vai vendo os trens da multidão, percebem o que há de especial. Todos os dias, milhares de pessoas passam por lá, mas a Estação da Luz segue estática, exatamente como esteve 150 anos atrás. De São Paulo, Letícia Fuentes.
Que gostoso ouvir uma reportagem que é assim, a receita do rádio, né? A sonoridade. Lembra daquele tempo do teatro? Ó, o pessoal ia lá, pegava, batia, fazia o toque do cavalo, as palmas, o não sei o quê. É isso, a sonoplastia, né? Que a gente hoje não está vendo nas emissoras de rádio. Eu trabalhei na CBN por um tempo, mas é tudo corrido. Tá tudo corrido, a pessoa tem que fazer, tem que pôr pro ar. Não tem um experimento, não tem essa... Trazer esse magético que o rádio precisa. Achei muito legal o trabalho da sua aluna, professora.
E a gente, você vê nesse trabalho de construção, né, do uso dos recursos sonoros, como você trabalhou, e um processo da imaginação também dela. E também tem um outro lado, o lado que a gente precisa, como a gente está falando da questão do emprego hoje, a questão dos refugiados, certo? Essa grande questão, esse mundo hoje de transição, do ir e vir. E uma das reportagens premiadas pela Rádio USP, você sabe que foi a gente ganhou o troféu São Paulo Capital Mundial da Gastronomia, e uma das matérias do programa foi uma aluna, Bianca Batista, que foi visitar um restaurante árabe de refugiados aqui em São Paulo. Vamos ouvir agora a matéria dela.
Em uma pequena entrada na Rua Salete, no bairro de Santana, sabores e idiomas se misturam. Fundado por uma família de refugiados sírios, o restaurante Murad é um verdadeiro paraíso da culinária árabe. A família Murad, formada por um casal e seus três filhos, chegou ao Brasil em 2014. Billy, o caçula, conta a razão de terem saído da Síria.
Por causa da guerra. É perigoso lá morar lá. O governo também é muito ruim.
Por que vocês vieram para o Brasil?
Porque tem primos brasileiros que moram aqui no Brasil, em São Paulo. Eles ajudam para chegar aqui.
A família Murad é parte de um número que vem crescendo. Segundo o Comitê Nacional para os Refugiados, as solicitações de refúgio aumentaram mais de 2000% nos últimos 5 anos.
E por que vocês abriram um restaurante?
Porque a minha mãe, ela é cozinheira, sabe fazer comida. É muito boa.
Todos os pratos preparados seguem as regras muçulmanas de alimentação. O alimento permitido no Islã é denominado halal, que significa lícito, autorizado.
E o que vocês servem aqui? Qual é o cardápio?
Vende esfirra, kibbe, prato árabe também e doce.
Uhum. E tudo vocês que cozinham?
Não, é só minha mãe cozinha. Nós ajudamos.
Um dos grandes destaques é o pão sírio, assado na hora.
Como é que é feita a esfirra de vocês?
É massa de pão sírio. É mesma massa fazer esfirra aberta.
Quanto custam as comidas aqui?
A esfirra custa R$5, kibbe R$6, prato tem pequeno R$12, grande R$17.
E quais são os planos para o futuro?
Acho que vai ser tudo bem, tudo melhor, se Deus quiser.
E vocês gostam do Brasil, de morar aqui?
Sim, a gente gostamos de morar aqui. Aqui é tranquilo, não tem guerra, não tem, não é perigoso. Aqui é bom.
Se você ficou com vontade de experimentar, o pai Abrahim, que ainda não fala português, ensina a fazer o pedido em árabe.
Ensina um pouco de árabe, como é que fala olá?
Marhaba, marhaba.
Obrigada.
Shukran.
Eu quero uma esfirra de queijo.
Urido uma esfirra de jubin.
O restaurante Murad fica na Rua Salete, número 243, e fica aberto de segunda a sábado, do meio-dia às 8.
Ah, Bianca, pelo amor de Deus, nesse horário, falar de esfirra, desse restaurante maravilhoso. Tô morrendo de fome aqui. Professor, bela reportagem, né? A gente mostrar essa realidade que está acontecendo no mundo com relação a essas... Cada um vindo para outro país. O Brasil é a porta para todo mundo, né? Entrada.
Sim. Você vê que esse que é o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é justamente ir aos lugares onde as pessoas estão, trabalhando, se virando. O Brasil não é só esse mundo que falam, tá? A gente está se virando todo dia. E trazer pessoas como você trouxe aqui. Esse é o universo da profissão de jornalista. Esse é o grande jornalismo que se faz. E aí, quando a gente vai buscar esse público que hoje a gente precisa conquistar, a gente tem que ir atrás dele agora. tá? É esse o universo do jornalismo.
Maravilha, professor. Hoje, você é convidadíssimo aqui e você sabe que tem sempre as músicas, né? O que você escolheu pra gente ouvir?
Professor Rafael que escolheu.
Ah, Rafael.
Não, agora a gente... Essa foi, uma, foi juntos. A gente vai colocar Chico Buarque ou futebol, já que a gente gosta de futebol, né? Então vamos de Chico Buarque ou futebol.
Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata que pintou, para emplacar em que pinacoteca nega. Pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca. Parafusar algum João na lateral, não, quando é fatal. Para avisar a finta, enfim, quando não é, sim, no contrapé. Para avançar na vaga geometria ao corredor, na paralela do impossível, minha nega. No sentimento diagonal do homem gol, rasgando o chão e costurando a linha. Para a bola do homem comum, roçando o céu, senhor chapéu. Para delírio das gerais no Coliseu, mas que rei sou eu. Para anular a natural catimba do cantor, paralisando esta canção capenga nega. Para captar o visual de um chute a gol, e a emoção da ideia quando ginga. Para mané, para Didi, para mané, mané para Didi, para mané, para Didi, para pagão, para Pelé e canhoteiro.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.